Senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições de dar continuidade aos nossos trabalhos deste dia, com a audição da Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, no âmbito do projeto de decreto legislativo 4813, que é uma iniciativa do Bloco de Esquerda, cria um modelo de apoio à vida independente dos Açores, e também para o projeto de decreto legislativo regional 4913, iniciativa do Chega, institui o programa Modelo de Apoio à Vida Independente na região autónoma dos Açores. Estas duas iniciativas, a quando as suas diligências deliberaram, foi deliberada em comissão, a audição desta associação, temos connosco a sua presidente, a senhora Maria José Coelho, acompanhada da engenheira Maria Manuela Pereira, que é tesoureira. Pronto, eu não tinha essa informação, é a nossa tesoureira. Penso que nos está a ouvir, nós tivemos aqui um compasso de espera para estabelecer a ligação, penso que nos está a ouvir e a ver. Muito, muito boa tarde. Boa tarde às duas. Antes de mais, agradecer a disponibilidade, a presença. Isto é uma conversa muito informal, muito daremos um período para inicialmente apontarem aquelas que são as vossas, a vossa opinião sobre os dois diplomas, depois abro um período de inscrições para as senhoras e senhores deputados que pretendam abordar e tentar esclarecer mais algum pormenor que na primeira intervenção não tenha ficado eventualmente bem esclarecido. E, portanto, querendo, tenha a palavra, faça favor. Entre, eu sei que estando uma através de meios telemáticos e a outra presencialmente, mas se houver necessidade de se entrem ajudarem e de entrarem, enquanto está, podem passar a palavra uma à outra, conforme entendam.
Sim, até porque nós estivemos a ler com tanta coisa que estivemos a ler e não acabamos por não nem sequer falar uma com a outra acerca do assunto. No entanto, estive a analisar profundamente as duas, os dois projetos, não é? E eu penso que em termos de que está mais completo do Bloco de Esquerda. Portanto, tocam em pontos muito importantes para a criação de uma valência deste tipo. E, no entanto, aqui diz que tem que estar ligado a uma instituição, a uma IPSS, não é? Faz todo o sentido. Não esclarece se é numa residência própria, quer um, quer outro, ou se é a nível de contexto familiar. No Bloco de Esquerda têm uma residência com 10 pessoas no mínimo e no máximo 50. No Chega não referem isso. Não sei se a Manuela quer dizer mais alguma coisa acerca disto.
Faça favor.
Boa tarde. Eu também estive a comparar os documentos porque, apesar da nossa temática ser ligada à pessoa com deficiência, nós, no meu caso particular, e esta experiência que nós temos ao longo dos 50
anos... Vamos embora, Navas.
Diga?
Foi a senhora deputada Russell Sousa, agradeço que desliga o micro. Peço desculpa.
Sim.
Faça favor.
Portanto, a experiência que nós temos da nossa instituição, basicamente, é com pessoas com deficiência mental, de certa forma, profunda. Ou seja, somos, durante esses 50 anos, de uma utente que nós tivemos, que foi viver para uma casa e teve apoio da segurança social.
Eu peço desculpa. Senhora deputada Inês Sá, por favor, agradeço que desligue o seu micro. Obrigado. Peço desculpa, isto quando dá as entradas, no... Há quem o micro fica ligado por defeito. Faz favor, peço desculpa mais uma vez.
Portanto, só voltando, eu também estive a ler os dois documentos e tentei compará-los, achei que o do Chegar tinha questões mais operacionais do que o do Bloco de Esquerda e achei que o Bloco de Esquerda talvez dependesse um bocadinho mais a liberdade e a opção da pessoa como, para escolher todas as suas opções. Portanto, está dirigido a isto, mas não consigo dizer o que é melhor, porque acho que é fundamental neste projeto que essas pessoas sejam envolvidas. E no meu caso, eu não sou propriamente uma utente desse tipo de valência. Da experiência que nós temos dos 50 anos da nossa instituição, habitualmente nós temos tido utentes com deficiência profunda, dificilmente em casa, com respostas, poderiam ter as respostas que nós conseguimos dar no CACI, porque devido ao nível de dificuldade intelectual que têm. Portanto, esse tipo de utente que vai ser beneficiário dessa valência será alguém já com alguma autonomia que lhe permite desenvolver todas as suas competências estando no local que ele optar por ficar. Pronto. Da nossa história dos 50 anos, eu só me recordo de uma utente que optou por ir viver fora da instituição e com apoios. E até agora ela ainda está lá a viver, mesmo sem existir essa IPSS. Portanto, ponto a ponto, eu estive a tentar ler, mas confesso que acho mesmo que é daquelas situações, dado que esse tipo de utente tem capacidade para analisar e para criticar, eu acho que tem que ser mesmo eles a dar uma opinião muito forte. Portanto, a palavra deles tem que ser muito forte sobre as opções de qualquer uma das alternativas, porque principalmente o que está aí é o direito dessa pessoa com deficiência escolher e ter liberdade de escolha naquilo que quer, na pessoa que lhe deve acompanhar, nos serviços que precisa. E, portanto, eu tenho dificuldade em comparando os dois documentos e mesmo comparando os dois e vendo se eles estão completos, porque tive que questionar alguém que conheça a nível do continente que tem esse tipo de resposta para tentar dar-me uma abordagem o que é que estaria mais incompleto ou não. Mas cheguei à conclusão que eu, pelo menos da experiência que tenho, agora estou tesoureira, mas desses 50 anos não estou capaz de estar a falar por eles, porque é mesmo isso, é falar por eles. Lamento, mas eu não consigo ajudar muito mais do que isto. Digo que a palavra deles é que tem que ser mesmo a vida nesse caso desse tipo de valência.
Pronto, que há aqui intenção de alguma pessoa com deficiência que tem intenção de permanecer ou numa casa ou num lar deste tipo. Não podemos, efetivamente, pela população que nós temos na nossa instituição, não podemos dizer que criaríamos alguma valência deste tipo, porque quase todos são acompanhados. Pronto, é preciso um esforço muito grande da parte da pessoa que vai assistir, é preciso uma disponibilidade quase a 24 horas. E também, a nível monetário, também há uma valência que terá que ter muitíssimos apoios para poder sustentar-se.
Muito obrigado pela vossa intervenção inicial. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Hélia Cardoso, do Chega, a partir da delegação de Angra do Heroísmo. Faça favor, tem a palavra, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde às nossas convidadas. A proposta do Chega dirige-se mais para pessoas que têm deficiências e que precisam de acompanhamento, mas essa deficiência não são deficiências profundas, não são deficiências mentais. Dar um exemplo, alguém que é surdo, mas faz a sua vida perfeitamente normal, precisa de alguém ao lado que saiba a língua gestual, que no fundo possas expressar através dele, mas tem uma vida profissional, tal como outra pessoa qualquer. Alguém que é paraplégico, tem limitações de locomoção, mas não tem nenhuma deficiência a nível mental. E assim sucessivamente, são pessoas que precisam de alguém para as acompanhar. Pronto, até durante a infância têm os pais, durante a escola proporciona apoios, mas depois chegam à vida adulta e não podem contar eternamente com o apoio dos pais, mesmo os pais também estão a trabalhar e pela lei natural da vida depois não conseguem dar esse apoio ad eterno. O diploma está mais preparado para, dessa perspectiva. As doenças, os doentes mentais profundos, na nossa opinião, são tratados de outra forma, não é neste diploma. Eu aproveito para vos perguntar, em relação, claro, à proposta do Chega, o artigo 39, que é a cessação de funções, em que há uma incompatibilidade entre o utente com a pessoa que o está a assistir, algo grave que considera que não quer mais a presença daquela pessoa, não lhe deve ser imposta mais porque surgiu um problema grave, e o nosso diploma prevê a cessação imediata. Ou seja, não se fica aqui à espera de um processo disciplinar longo em que o utente tem que conviver com aquele cuidador que não lhe reconhece jamais o perfil adequado. Os sindicatos disseram-nos que isto era um abuso, esta sessão imediata, quase que unilateral, sem ouvir a outra parte e fazer-se todo aqui um processo. Na vossa opinião, qual é a solução? Para a solução ideal para este artigo 39. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, faça um favor.
É complicado dar essa resposta, porque uma pessoa precisa de assistência durante X horas, ficar sem o assistente de uma hora para a outra, tem que haver ali outra segurança qualquer. E depende também da situação que for. Acho que quem está em funções de assistente pessoal também tem que ter os seus direitos garantidos. Não sei se respondi, não sei se a minha colega menor quer dar mais alguma chega.
Quiser complementar?
Eu acho que têm que ser ouvidas ambas as partes. Têm que ser ouvidas ambas as partes. Não pode ser assim uma decisão tomada só sessão imediatamente. Tem que ser ouvidas ambas as partes e tem que ser, se calhar, regulamentado em que situações, onde é que se enquadra o julgamento de que se realmente aquela relação terá terminado ou não. Porque, pronto, isso tem... Pode ter a ver com a pessoa portadora de deficiência, como pode ter a ver com o acompanhante que lhe está a assistir. Acho que deve dar-se prioridade ao processo que analisa, porque realmente se alguém, aqui nesse caso, principalmente a pessoa que está mais fragilizada, que é a pessoa portadora com deficiência, considerar que deve cessar imediatamente as funções porque, por alguma razão especial, tem que se dar prioridade a esse tratamento. Mas tem que se ouvir ambas as partes.
Muito obrigado. Senhora deputada, pergunto se quer usar o seu direito à réplica, depois destas das respostas. Se assim eu entender, disponho de 2 minutos. Faça favor.
Só para clarificar se eu percebi bem a vossa posição. Estamos aqui a falar a sessão por decisão do beneficiário, não pelo assistente. O beneficiário considera que não tem mais condições para ter, ou porque faltou respeito, ou porque houve mesmo situação de roubo ou dano dos bens do beneficiário. De acordo então com a vossa posição, esta deve ser ouvida, alguém deve, pronto, do CAD, deve ouvir ambas as partes e só depois de ouvir ambas as partes é que há essa cessação de funções, certo?
Muito obrigado, senhora deputada. Terminou ou está a fazer uma questão?
Terminei, senhor. Obrigado.
Muito bem, faça o favor. Para responder, penso que a engenheira Maria Manuela tinha levantado. Faça o favor.
Eu acho que deve ser sempre ouvida de ambas as partes, mas é evidente que se foi ouvir ambas as partes, não quer dizer que não fique suspenso a relação ao contrato que existe, porque não, a pessoa portadora de deficiência não é obrigada a abrir a porta no dia seguinte e ela entrar na porta, caso seja esse tipo de serviço. Portanto, não é obrigada a manter, mas também não é imediatamente suspensa o contrato que exista. Portanto, podem suspender-se as atividades, mas depois haver um período em que são ouvidas ambas as partes. Não sei se respondi, se era essa a dúvida.
Muito bem. Também aqui na sala, para complementar, faça favor.
Eu penso que depende da situação que é. Se for uma situação de agressão, pronto. Se for uma situação de desrespeito, pronto. As coisas têm que ser tratadas de formas diferentes. Porque nós sabemos que uma pessoa que está completamente dependente vê as coisas a seu modo e que outra pessoa que lhe presta assistência pode não estar dentro, na mesma linha. Pronto, podem-se gerar alguns conflitos e por isso daí acharmos que deve ser analisado antes de proceder a alguma coisa. Acho que tem que ser muito bem esclarecido, né, esses casos de agressão, ou caso de discussão, ou caso de roubo, e aí proceder de maneiras diferentes conforme o caso de agressão, lógico que há logo, não é? Tem que ser agir logo e afastar. Mas outro caso, um caso em que houve uma discussão que pode ser até não ter grande cabimento para o assistente, mas tem muito, que a pessoa com deficiência se sentiu muito, pronto, aí temos que ter um intermediário.
Muito obrigado. Tenho inscrito o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, a quem dou desde já a palavra. Faça favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar as nossas convidadas, representantes da Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, agradecer a vossa presença e, naturalmente, os contributos que dão para a análise destes diplomas e para a sua melhoria, que é isso que se pretende sempre que se solicita audições ou parceiros a iniciativas no Parlamento. O objetivo da proposta é, efetivamente, regular e criar um enquadramento legal e adaptar também à região o modelo da vida independente que se faz, já assinado do que acontece a nível nacional, através da criação de centros de apoio à vida independente, como referiram aí bem, integrados em instituições, em particular Seguridade Social. E pretendemos operacionalizar o diploma, evidentemente, como referi bem, deixamos alguma margem para, não só para a regulamentação, mas também para uma adaptação à realidade de cada instituição e dos utentes que dela beneficiam, que é para isso que a legislação serve, é efetivamente para dar resposta às pessoas que desejam ter mais independência na sua vida, porque este modelo pressupõe exatamente maior autonomia das pessoas com deficiência. Eu registro, obviamente, a questão que colocam no que diz respeito à questão, melhor dizendo, a informação que nos dão, é que a instituição de que fazem parte trabalha com pessoas com deficiências mentais mais profundas, o que torna eventualmente difícil a aplicação deste modelo, ou mais difícil a aplicação deste modelo a estas pessoas. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta no sentido de perceber, em primeiro lugar, se a vossa instituição teria algum interesse, mesmo não tendo neste momento público-alvo, em criar um desses centros, eventualmente com outro público-alvo, e da realidade que conhecem da região e da Ilha de São Miguel em particular, se têm informação também de pessoas que pudessem estar também interessadas em aderir a este modelo e de instituições que também trabalhem com pessoas com deficiência e com públicos que poderiam ter também interesse em avaliar, ou seja, na realidade que conhecem, consideram que há essa necessidade e essa possibilidade de implementar este modelo na região. Era essa a questão de fundo que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça o favor.
Sim, eu penso que sim, que haverá, e sei que existem algumas pessoas com deficiência que lutam e que querem muito este modelo implementado na nossa ilha e na nossa região. Em termos logísticos, na nossa instituição, que já tem 4 valências e que sabemos as dificuldades em termos de pessoal, de encontrarmos quem consiga e que trabalhe, e que temos fantásticos funcionários a trabalhar connosco, mas encontrar essas pessoas é um bocadinho difícil, e em termos monetários também é-nos muito difícil arranjar o número suficiente para conseguirmos atender a todos aqueles que nós temos atualmente, que são 74, em 4 valências, né? CACI e 3 lares residenciais. Toda esta logística que é preciso para abrir um CAVI é bastante complicada, bastante pesada. Talvez haja alguma instituição que gostasse de abraçar este projeto. Sei, já nos foi proposto através da Segurança Social, do ISA, abraçar este projeto. Portanto, não nos é desconhecido, só que toda a logística é muito grande. Nós somos voluntárias. Temos os nossos trabalhos, as nossas vidas, e estamos a 100% quase, de noite a dia, pronto, e mais uma valência, acho que é muito, muito complicado. Mas ali, não sei se a tesoureira quer dizer mais alguma coisa acerca do assunto.
Eu já agora, essa é a minha primeira vez que estou a participar numa iniciativa, e estou assim um bocadinho, mas eu conheço as pessoas que estão, e já participei numa caminhada solidária. Portanto, conheço 2 dos beneficiários e eles também têm conhecimento. Aliás, eu questionei-lhes de outros demais utentes que estão interessados nisso, neste tipo de valência. E eu acho um bocadinho, dado que eles têm capacidade intelectual para decidirem completamente, eu acho que eles é que deviam estar aqui, quer dizer, mas eu não sou política, não sei bem. Eu acho que não nos deviam estar a perguntar a nós, que estamos numa instituição, quer dizer, nós podemos ajudar e estamos completamente abertos, mas nós estamos numa instituição em que temos utentes com deficiência mental profunda. Não tem muito a ver com o outro tipo de pessoa com deficiência. Era o mesmo que nos perguntassem sobre talvez idosos, porque os idosos também é considerado uma deficiência. Mas esses não são capazes já, muitos deles, de tomarem decisões. Enquanto os beneficiários dos CAVIs são pessoas capazes. E eles estão reunidos, eu conheço 2 nesses movimentos, e acho que era importante eles serem também interpelados por vós. Porque estar a juntar uma comunidade que não tem dificuldade intelectual com a nossa, acho que é um bocadinho misturar questões que são muito diferentes. Muito diferentes. É deficiência, mas é uma outra deficiência, é motora e não intelectual. Nós podemos dar a nossa ajuda, mas eu acho que, independentemente, e concordo em absoluto com o que a nossa presidente disse, não termos capacidade, porque gerir 4 valências é muito, mais essa seria, acho que não se enquadram, porque nós temos dificuldades intelectuais e no caso deles não. E eu acho que eles têm perfeitamente capacidade por eles próprios. Eu achava que deviam ter uma IPSS, uma organização nova, só com o objetivo de CAVI, separada. E eles serem também questionados, portanto, serem por vós, também pronunciarem-se, porque eles são capazes. Essa é a diferença dos nossos utentes, é que eles são capazes de se pronunciarem sobre as vossas propostas do Bloco de Esquerda e do Chega. Portanto, porque nós aqui, nós podemos dar anúncio ao Chega, mas quer dizer, eles têm que ser ouvidos em primeiro lugar também.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Lima, para o direito à réplica, disponho 2 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas de forma muito breve. Nós também, e também para esclarecer as nossas convidadas, nós já ouvimos a Associação do Centro de Vida Autónoma dos Açores e, de facto, era uma audição essencial e tem naturalmente toda a razão, porque os principais interessados têm que ser ouvidos e têm que fazer parte do processo. Só nós é que podemos legislar, não é? Não há essa possibilidade de fazer a coisa de forma diferente, mas tem que ser um processo participado e tem que ir ao máximo ao encontro do modelo que idealizam, isso é evidente. Eu queria fazer esta ressalva, dar essa informação, agradecer obviamente as respostas e apenas deixar uma pergunta adicional em jeito de réplica. Sabendo que trabalham num contexto diferente, que não é exatamente o contexto que será o mais propício à implementação deste modelo, mas da experiência que têm nesta área e do conhecimento que têm em geral, eu gostaria apenas de fazer uma última pergunta. Há pouco estavam a referir as dificuldades em encontrar, por exemplo, pessoas para trabalhar nas vossas valências e sabendo da dificuldade que existe e da exigência que tem o trabalho nesta área, gostaria de só te perguntar, em termos da implementação de uma medida deste tipo, que outros obstáculos e dificuldades, desafios é que encontram também para percebermos se, do ponto de vista legislativo, há algo que se possa fazer para tentar mitigar alguns desses obstáculos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça o favor.
Estou a pensar. Os obstáculos são muitos. Pois,
talvez se não conseguir encontrar agora, podemos enviar mais tarde.
Pronto, mas realmente, a nível de pessoal, monetário, as barreiras, não é? A nível de adaptação de edifícios, nós estamos adaptando os edifícios e gerindo consoante as barreiras que cada um apresenta. Temos um feito de raiz, portanto, esse está resolvido por natureza, outro foi adaptado, outros dois adaptados, um mais adaptado, outro. Vamos gerindo as pessoas que colocamos lá, portanto, barreiras. Mas sim, a grande maioria, pronto, de dar resposta a todos os deficientes que nós temos na nossa ilha, temos uma grande lista de espera e cada vez mais crianças a aparecerem com essa problemática. Isso é uma coisa atual dos nossos adultos, que nós temos adultos e idosos nas nossas casas, mas há muitas crianças nas escolas, eu sou professora, portanto, nas escolas, e portanto esse problema não vai terminar aqui.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se quer complementar.
No caso do CAVI é essencial realmente a parte humana, portanto, ou seja, quem vai ser o assistente convém ter formação e ter algum perfil e skills que se adaptem. Hoje em dia, os recursos humanos são muito difíceis de recrutar, nomeadamente da experiência que nós temos. E pessoas com formação e terem também skills fora de competências que não são só os profissionais, são fundamentais. Portanto, isto aí não, tem a sua dificuldade, vão ter. E depois também depende se essas pessoas pretendem continuar a viver. E estamos a falar, isso é uma legislação que vai ser para os Açores, não é? Para as ilhas todas. E com a dispersão geográfica que nós temos, também vamos ter, se calhar, talvez mais dificuldade, porque não podemos otimizar aí recursos, talvez pessoas não podem ir para as ilhas todas, tem que ser em cada uma das ilhas ter pessoas com esse perfil para apoiarem os utentes em cada ilha. Então, ver essas dificuldades. Essencialmente em recursos humanos, porque depois... pronto, porque os meios materiais até acabam por ser mais fáceis, apesar de financeiramente também têm os seus custos, mas a parte dos recursos humanos é o que vai encarecer, porque isto vai ser uma legislação para as nove ilhas e provavelmente nas nove ilhas têm beneficiários para esse tipo de valência, nem que seja um, e portanto se nós prestamos esse serviço nos Açores vamos ter que disponibilizar pessoas para as nove ilhas. É essa a dificuldade que eu estou a ver.
Mas também temos que pensar que nas nove ilhas, em termos de adaptação e das barreiras, as casas a considerar, porque essas pessoas em geral têm mais é físico, não é? A mobilidade física é que os limita mais, digamos assim, e pronto, arranjar além das pessoas que já vimos que é mais difícil, também a nível de construção, também é um grande desafio.
Muito obrigado. Tenho inscrito ainda nesta primeira ronda o Sr. Deputado Marco Martins, do Partido Socialista, quem deu desde a palavra. Dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, cumprimentá-lo a si, aos colegas deputados, tanto os que estão aqui presentes como os que nos acompanham através dos meios telemáticos. Um cumprimento especial às nossas convidadas. Queria aqui também congratular duplamente tanto os 50 anos, creio que estão a celebrar desde abril, e pela atribuição da insígnia autonómica de mérito cívico, que foi atribuída agora no dia 25, e os parabéns, que obviamente é uma atribuição mais do que justa, com a instituição que tem sabido crescer, acompanhando uma realidade muito exigente na área da deficiência, que tem várias valências e que tem um corpo técnico cada vez mais alargado, desde a enfermagem, a médicos, a auxiliares, e de facto tem feito um trabalho excepcional, e em meu nome, e creio que em nome de todos os deputados, os parabéns, o obrigado por tudo o que tem feito. É interessante nós percebermos, quando se fala da vida independente, e aqui também é justo cumprimentar, em especial os proponentes, né, do Bloco de Esquerda, como Chega, para avançar com essa iniciativa, porque o direito à vida independente já está consagrado em Portugal desde 2006, ou seja, já há 20 anos, através da ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e a verdade é que este passo a nível nacional foi dado não há muitos anos, e agora na região. E em boa hora estamos aqui a avaliar esses dois projetos de decreto legislativo regional. Eu tinha aqui algumas questões, algumas delas já foram feitas pelos colegas que me antecederam, mas gostava aqui de aprofundar dois ou três pontos. Foi aqui falado a questão que parece-nos de aumentar a justiça reforçada, que é um ponto central em ambos os diplomas, que é a questão dos assistentes pessoais. De facto, será que talvez o centro? É nosso entendimento, mas gostaríamos de ouvir também a vossa opinião. A nível dos assistentes pessoais, qual é a vossa opinião? E já foi aqui aflorado, mas gostava que pudessem aprofundar um pouco mais. A nível da seleção do envolvimento dos beneficiários diretos. Ou seja, nós achamos que os beneficiários diretos devem ter a última palavra. A palavra essencial deve ser dos próprios e não nenhum mecanismo institucional a decidir pelos mesmos. Estamos aqui a falar de pessoas que terão que ter um nível de incapacidade no mínimo de 60% a 70%, mas são pessoas com capacidade de escolha. É nosso entendimento que a palavra, e aliás, e está pelo menos implicitamente em ambas as propostas assim consagrado, mas o foco, de facto, deve ser nos beneficiários, mas gostava que fosse também dada a vossa opinião. E gostaria também aqui de perceber, até porque tenho bastante conhecimento nesta matéria, como é que vem essa transição quase um modelo, ou seja, ou pelo menos, em vez de transição, se calhar é mais adequada a palavra complementaridade. Até agora, na região, tivemos muito assente num modelo institucional e familiar. E agora estamos a passar, ou pelo menos a avaliar, um modelo mais centrado na vida independente. Como é que vem este desafio? Parece-nos um desafio bastante positivo, mas que acarreta, como qualquer desafio, alguns obstáculos que importem serem devidamente avaliados e posteriormente comentados. Como é que avaliam esta mesma transição? E como terceira e última pergunta, pelo menos por agora, e voltando à questão dos assistentes pessoais, pedi a vossa opinião relativamente à formação. Ambas as respostas para uma formação inicial de 50 horas. No entanto, há aqui uma nuance entre ambas as propostas, sendo que o Bloco de Esquerda existe formação prévia à contratação e por sua vez, o Chega permite a formação durante os primeiros 30 dias. Para a PAC, qual é um modelo, digamos assim, mais adequado, não esquecendo, obviamente, futuramente, a necessidade de formação contínua. Por agora, queria-me por aqui. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça um favor, tenha a palavra.
Muito bem. Eu acho, quanto a mim, que é muitíssimo importante este passo, porque se há pessoas com capacidades mentais de fazerem coisas fantásticas, não é? E tirarem as suas licenciaturas, mas estão presas num corpo que não responde como os comuns, não é? Eu acho que eles merecem ter e têm o direito a tudo aquilo que o comum dos mortais tem, não é? Acho, portanto, que isto é uma ótima iniciativa e dar essa vida independente que as pessoas necessitam. Quanto à formação, acho que deverá haver formação tanto prévia como posterior. E sim, eles terem a primeira, eu costumo dizer até na nossa associação, que eles são os nossos recrutadores, porque eles sentem, eles percebem quem gosta, quem tem capacidade de cuidar deles, quem os aceita, quem lhes dá carinho. Eles próprios, à partida, quando eles aceitam aquela pessoa, quando abraçam, quando beijam, quando estão, quando conversam, aquela pessoa tem perfil para, em princípio, trabalhar conosco. Num caso de uma pessoa que tem as suas competências mentais, eu acho que eles têm realmente toda a palavra, a última palavra a dizer, e que devem participar efetivamente no recrutamento dessa pessoa que vai trabalhar com eles. No entanto, acho que têm que ter uma formação também prévia e posterior, até poderia ser uns 25 horas prévias e 25 horas já a trabalhar, porque vão ganhando outra experiência. Pronto, nem toda a gente tem contacto logo à nascença com pessoas com deficiência e, portanto, tem que perceber se realmente se adequam, se gostam, se estão preparados para isso. Não sei se faltou alguma das suas perguntas.
Muito obrigado. Não sei se há algum complemento por parte da...
Eu só queria acrescentar que isso é uma obrigação. Portanto, Portugal, como assinou a Carta dos Direitos das Pessoas com Deficiência, portanto, a Carta das Nações Unidas, tem o dever de aplicar e respeitar. Portanto, é uma obrigação, não é? Quer dizer, estamos aqui... Não é propriamente discutir se deve haver ou não, tem mesmo que ser. E no âmbito do mecanismo de supervisão em que eu sou consultora, é realmente é um mecanismo que valida se está a ser aplicada a lei. Pronto, e acho que aí nós temos que mesmo criar esses centros, é uma obrigação. Relativamente à formação, eu também concordo que deve haver previamente, sem sombra de dúvida, e depois também nos primeiros tempos para acompanhar, até porque cada pessoa tem deve ter dificuldades diferentes umas das outras, umas mais motoras, outras mais físicas, e tem que ser antes, até porque tem que ter quase uma valência, pode haver tipo conhecimentos de enfermagem, de fisiatria, como é que se movimenta, como é que se pega, portanto, há aí muita carga física. Portanto, tem que ser uma formação antes e depois personalizada a cada uma das pessoas em quem ela vai assistir. Essencialmente, portanto, é só isso que eu tenho a acrescentar.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado, se tiver ficado algo por esclarecer, tem o direito ao uso da réplica, disponho de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só ainda aqui dentro da questão da formação, e creio que percebi principalmente agora para a última intervenção, quando no início disseram, e permitam-me essa palavra, estavam se calhar um pouco mais inclinadas para a iniciativa do Bloco de Esquerda, creio que esse será um dos pontos, ou seja, que a nível da formação não são contra a proposta do Chega que permite a formação nos primeiros 30 dias, mas entendem mais que a proposta do Bloco de Esquerda que exige uma formação prévia à contratação. Para a PAC é um ponto de honra, digamos assim, que haja essa formação prévia. Só para ficar esclarecido, que não quero ter percebido mal e agradeço os vossos esclarecimentos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça o favor.
Sim, eu no início disse que estava mais completo, né? Está mais completo, está mais definido em alguns pontos. Eu sei que havia, não sei, algumas coisas que até acho que eu estava aqui à procura da minha nota, até nos chega que havia algo que é teleassistência e apoio remoto, por exemplo, não existe aqui no bloco. E pronto, e como eu percebi pela senhora deputada que era mais indicado para pessoas sem deficiência mental, pronto, e aí já entendi melhor também o que aqui apresentam. Falhou alguma coisa.
Muito bem. Faça favor, se tem alguma.
Eu tenho dificuldade em comparar, porque como é um assunto que, apesar de ser deficiência, não é muito do nosso know-how, eu tive mesmo que comparar aquilo com as novas ferramentas que temos de IA para ver qual era a diferença e senti-me que realmente é a voz deles, eles é que têm que decidir o que é que daí é melhor, porque eu sinto-me um bocadinho ingrata em estar a colocar-me no lugar deles para escolher os pontos. Tem que sempre prevalecer a opinião deles e a independência, porque eles são capazes de decidir, essencialmente isso. Mas tenho dificuldade de estar ponto a ponto. Nesse aspecto da formação, sem sombra de dúvida, a formação prévia tem que haver. Agora, relativamente aos outros, operacionalização, custa-me estar aqui a dizer o que é melhor uma ou outra. Tinha que ser sempre acompanhada deles.
Obrigado. Tenho escrito a senhora deputada Neide Inácio, quem deu desde já a palavra. Dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Obrigada. Quero agradecer à doutora Maria José e à senhora engenheira Manuela Pereira por estar aqui connosco e por nos ajudar também aqui. Os vossos contributos são importantes e também quero aproveitar mais uma vez para congratular a associação pelo fato de terem sido agraciados pela medalha, por mérito cívico no Dia da Região, agora segunda-feira passada. Portanto, há um reconhecimento do vosso trabalho. São 50 anos, já é muito ano à frente de uma instituição com altos e baixos, com muitas alegrias, com algumas tristezas também, mas também sempre a arrumar em frente. E isto é muito importante, haver associações com esta capacidade para dar resposta, e mais a mais um público muito vulnerável, que é o público que vocês trabalham diariamente, estão diariamente. Portanto, e acho que o vosso contributo aqui para estes dois diplomas apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo Chega, que são contributos importantes e portanto, não tem assim, só quero aqui aprofundar aqui uma questão, a questão da formação, em que dizem que deve ser uma questão, deve ser prévia, e como percebi ali, a senhora engenheira tinha dito que também, pois adequada ao utente, à pessoa que está a ser, e eu agora lanço, e não deve ser contínua também, portanto, ser prévia, ser adequada àquela pessoa, mas também ser contínua, portanto, não é só receber aquela formação e fechar, mas, portanto, gostava de saber a vossa opinião, se ela não deverá ser contínua, portanto, relativamente à formação. E gostava também só de perceber se, portanto, hoje a vossa associação, se acha, quais são hoje as principais falhas no apoio à vida independente aqui na nossa região, na vossa opinião, quais são as principais falhas que a associação encontra no apoio tanto à vida independente?
Muito obrigado.
Agora são estas duas questões.
Muito obrigado, senhora deputada. Faça o favor, para responder tem a palavra.
Muito bem. A formação deve ser sempre contínua. Uhum. Isso aí sem sombra de dúvidas. Nós estávamos a falar na inicial para uma situação destas que é bastante delicada, tendo em conta as diferentes deficiências existentes, não? Até porque quer em um, quer no outro, falam na linguagem gestual e é algo que dificilmente se encontrará alguém com esses conhecimentos. Portanto, a formação contínua, essa deve existir em todos os lugares, não é? E é uma das coisas que pode até evitar certos conflitos. Isso é fundamental, não é? Que exista continuamente. Perguntou se
falhas na região que possa encontrar para tornar este um movimento para apoio à vida independente.
Eu costumo dizer que quando nós queremos, não há nada que nos trave. E isso, este foi os nossos pais, criarem a Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, sempre pensaram assim. Nada os travou e nada os fez parar. Portanto, se eles querem muito, eu sei que eles querem muito, e vê-se aqui que tem já conversas com algumas pessoas que querem mesmo muito esta modalidade. Penso que vai ser um grande desafio, que vão existir realmente muitas coisas contra, mas que é, como disse a minha Manuela, é um direito, então tem que se lutar e tem que se ver. Vão existir muitas, muitas coisas, sim, muitas barreiras, como eu já disse. Mas querer é poder.
Exatamente.
Muito obrigado. Penso que está devidamente respondido. Senhora deputada Nidia Inácio.
Sim, está claro. Querer é poder, exatamente. Aqui neste caso não há obstáculo.
Não quero usar o seu direito de réplica.
Sim, sim, não.
Senhoras e senhores deputados, ainda nesta primeira ronda, pergunto se dos partidos, se das grupos ou representações parlamentares, melhor dizendo, que ainda não usaram da palavra, se há inscrições. Eu não sei se. Penso não visualizar nenhuma manifestação de interesse. Pergunto se há necessidade de abrir a segunda ronda. Inscrições para a segunda ronda. Penso não existir também. Resta-me então agradecer a vossa disponibilidade, os vossos contributos, dizer que Estas duas iniciativas estarão em comissão ainda por mais algum tempo, faltam-nos algumas audições, nomeadamente também dentro daquilo que foi a vossa, digamos, a vossa opinião, de ouvirmos a quem mais poderá interessar estas iniciativas. Também temos também informar que solicitamos para cima de 40 pareceres escritos a várias instituições da região, para além da vossa audição, e portanto estamos a tentar recolher o máximo de informação para melhor podermos analisar e decidir qual das iniciativas irá vigorar e eventualmente estabelecer contributos, que isso é possível, os partidos podem fazê-lo, os grupos parlamentares, estabelecer contributos, quer de uma quer de outra, que melhorem o diploma que sairá da Assembleia. Também dizer, neste âmbito, que após essa audição e querendo contribuir com mais alguma informação que depois achem pertinente, mais algum, como disse há pouco, não me lembro de todos os obstáculos, mas depois, se calhar, a lembrar-me-ei, se quiser fazer chegar às portas da comissão, através do nosso e-mail que receberam para esta audição, estão abertas para qualquer contributo que queiram ainda enviar em tempo. Muito obrigado pela vossa presença e, em nome da comissão, agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Obrigada a todos.
Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
Com licença.